Que restrições às liberdades sejam decididas com base em diplomas pouco específicos e pouco claros, que recorrem demasiadas vezes a expressões como nomeadamente, designadamente, preferencialmente. As liberdades defendem-se absolutamente, não se defendem preferencialmente. Consideramos que o decreto prevê limitações de direitos e liberdades das pessoas, individuais e coletivas, excessivas e injustificadas do ponto de vista da sua eficácia no combate à pandemia. E falo com uma indefinição e uma ligeireza que não podemos pactuar. A Iniciativa Liberal irá votar contra a declaração do estado de emergência porque recusamos esta ligeireza e prezamos, acima de tudo, a liberdade e a responsabilidade individuais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, por favor.
Não se pode banalizar a restrição dos direitos, liberdades e garantias e o de estar relaxado do estado de emergência, mesmo quando necessitamos garantir que o Estado tem os meios excepcionais de intervenção para o combate à Covid-19. Mas igualmente também não se pode combater a Covid-19 reforçando o sistema capitalista que é implacável e causa dora de assimetrias várias. Não se pode normalizar que haja milhares de indivíduos enlatados nos autocarros, enlatados nos comboios, exatamente porque eles são absolutamente necessários à sobrevivência do capital. Mas ao mesmo tempo normalizamos absolutamente algumas iniciativas de algumas elites e que hoje em dia nos mostram de que afinal as infecções andam aonde o Estado não está com olhar mais objetivo, porque este efetivamente é um Estado que confia no discernimento dos endinheirados e desconfia absolutamente dos indivíduos mais vulneráveis. E ainda não se pode igualmente concentrar o combate à Covid-19 olhando unicamente para o aumento das infecções. Nós precisamos de garantir o absoluto fortalecimento do SNS, o absoluto fortalecimento dos rendimentos dos profissionais de saúde, mas igualmente de todos aqueles que o Estado considerar trabalhadores essenciais e unicamente mantermos o enfoque na ideia de que só o reforço da democracia é que efetivamente nos pode garantir a eficácia no combate à Covid-19. E era só. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem ainda a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Começo esta intervenção por agradecer a todos os profissionais da linha da frente pela persistência e trabalho e também a todos os portugueses que diariamente se esforçam por fazer as suas vidas com normalidade, mas também com os cuidados que a pandemia provocada pela Covid-19 exige. Chegamos ao momento em que se mostra necessário voltar a recorrer à declaração do estado de emergência. Importa, no entanto, fazer algumas notas. Nomeadamente, importa evitar um novo confinamento total, a menos que este se mostre absolutamente imprescindível. Em qualquer caso, importa desde já apoiar os cidadãos, especialmente os que se encontram numa situação de especial vulnerabilidade. Não os podemos deixar na angústia de não saber se vão conseguir alimentar as suas famílias. Mas também temos que apoiar os profissionais de saúde para que estes consigam cumprir as suas funções, manterem-se seguros e conseguirem ter tempo para os seus, bem como assegurar que têm à sua disposição todos os meios necessários para o combate à pandemia. Para além disso, não podemos focar-nos só no tratamento da Covid-19 e deixar que outras doenças emerjam, com especial enfoque para as doenças mentais, ou que não seja assegurado o tratamento atempado de outras doenças por falta de recursos. É preciso promover o teletrabalho e o desfasamento de horários, mas assegurar também o respeito pela dignidade dos trabalhadores. É preciso reforçar os transportes públicos para que as pessoas possam deslocar-se em segurança. É preciso promover práticas preventivas, seja o uso da máscara ou a manutenção do distanciamento social. Mas é preciso, também, transmitir confiança aos portugueses para que estes possam manter as suas vidas dentro da normalidade, tanto quanto possível. É importante que as pessoas saibam que, respeitando certas condições, é seguro continuar a ir ao mercado, às aulas, ao teatro ou ao restaurante. Votar favoravelmente a nova declaração de estado de emergência, como farei hoje, é confiar também que estes pontos não serão esquecidos e acreditar que este é o caminho necessário para lidar com a atual situação pandémica. Termino desejando a todos que se mantenham seguros e com saúde. Obrigada.
Muito obrigado. E para encerrar este debate, tem a palavra pelo Governo, o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pela quarta vez, no quadro da nossa história democrática, a Assembleia da República, este ano, confronta-se com a apreciação de um decreto da iniciativa do Sr. Presidente da República que nos mobiliza para uma coesão de todos os órgãos de soberania, para a mobilização de todos os portugueses na adoção de medidas proporcionais, adequadas, necessárias, que visam salvaguardar a saúde dos portugueses, assegurar a segurança coletiva, num quadro que permita uma atuação intensa, concentrada, uma resposta adequada por parte dos profissionais de saúde, no respeito pelos direitos, liberdades e garantias. Esta situação pandémica que tem assolado de forma tão intensa todo o mundo, Europa e Portugal, tem consequências que, mesmo em março, no dia 2 de março, quando o primeiro caso foi detectado no nosso país. A 16 de março, quando lamentamos a morte do nosso primeiro cidadão vítima de Covid-19, ninguém anteciparia a dimensão daquilo que estamos a viver. Estamos perto, a nível mundial, de 50 milhões de infectados. Registamos, até hoje, 1 milhão 250 mil mortes. No quadro europeu, a dimensão é também muito significativa em países que são próximos, com os quais temos relações económicas, culturais, de amizade e parceria, e onde temos significativas comunidades portuguesas e que são profundamente afetados pela dimensão desta crise pandémica. Registamos hoje mesmo, lamentavelmente, no dia em que fazemos este debate, o maior número de casos registados num único dia desde o início da pandemia. E é neste quadro que a transparência e a coesão nacional exigem aqui a mobilização de todos os portugueses. Exigem aqui uma posição articulada da Presidência da República, do Governo, da Assembleia da República. É por isso que o Governo apreciou as circunstâncias que determinavam a justificação deste novo período de estado de emergência e emitiu ontem parecer favorável ao decreto proposto por Sua Excelência o Presidente da República. Temos feito, desde o início da pandemia, em articulação com os portugueses, tudo aquilo que é necessário para prevenir, proteger a economia, a saúde e a liberdade dos portugueses. Foi assim antes do primeiro estado de emergência, quando adotamos medidas tão difíceis como encerrar as escolas, como a cerca sanitária de Ovar, como limitações de atividade económica que aconteceram ainda antes do dia 18 de março, em que estivemos aqui na primeira apreciação de uma proposta de declaração de estado de emergência. Tivemos 45 dias de estado de emergência em que a liberdade foi sempre salvaguardada, em que o respeito pelos direitos fundamentais foi essencial na valorização também da forma como, em condições tão excepcionais, celebramos o 25 de Abril. É neste quadro que continuamos este combate e, quando foi necessário, voltamos a antecipar uma resposta, permitindo uma resposta adequada que permitiu limitar a dimensão da pandemia nas 19 freguesias de 5 municípios da área metropolitana de Lisboa, em que ela afetava de forma muito significativa cidadãos e punha em perigo a saúde coletiva. É por isso que este combate tem na primeira linha a mobilização do Serviço Nacional de Saúde, conquista fundamental da nossa democracia. E é por isso que a solidariedade com todos aqueles que estão a defender as nossas vidas nos hospitais, nos centros de saúde, nos rastreios, exige a toda a comunidade nacional uma atitude ativa de prevenção. Uma atitude ativa que, face aos tempos de incerteza, face à ausência da vacina que nos marcará ainda por longos meses o nosso combate, a redução de contactos, a redução de fatores de risco é, tanto quanto é sabido, a melhor forma de prevenir o risco desta pandemia. É por isso que o Governo nunca hesitou em tomar em cada momento as medidas necessárias no plano da saúde pública, no plano da adequada ponderação da restrição das atividades económicas para que fosse salvaguardada a proteção da saúde de todos. Por isso, também, nunca tivemos nenhuma dúvida sobre a solidez da base jurídica das medidas que foram sendo tomadas, quer ao abrigo do regime de estado de emergência, quer quando elas tiveram por base a Lei de Bases da Proteção Civil ou a Lei de Vigilância em Saúde Pública. E é por isso também que não temos qualquer dúvida em entender que é fundamental um robustecimento do quadro jurídico que permita afastar qualquer dúvida de natureza jurídica e concentrar-nos naquilo que é fundamental: defender a saúde e salvar a economia. É por isso que o quadro destas medidas previstas neste decreto de estado de emergência respeita aquilo que é um princípio de indispensabilidade, de necessidade, de proporcionalidade, a estabelecimento de restrições à liberdade de circulação ou à possibilidade de circulação na via pública em áreas especialmente afetadas, como aqueles municípios que estão já identificados no atual quadro de situação de calamidade.